Oi, meu nome é Natália e esse é o 171º episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Tô no meu segundo dia de férias. Peguei 10 dias de férias no trabalho, então assim, tô muito no ritmo de férias. Já já vou dar uma escapadinha de São Paulo. Vou tentar desligar a cabeça. Engraçado, né? Engraçado bonito, né? Hoje, tava tomando café da manhã com a mãe e a gente tava, né, na nossa tradição, assim, de tomar café e falar sobre a vida. E eu tava falando pra Amanda como pra mim, às vezes, difícil ser uma pessoa que tá sempre pensando, assim, né? E aí a Amanda disse, você é uma pessoa que pensa com o coração. E ela quis dizer que eu era uma pessoa que tava sempre pensando sobre aquilo que eu tava sentindo, né? Então, ela disse, você é uma pessoa que sempre pensa com o coração, porque o lugar que você pensa é a partir daquilo que você sente, né? E eu achei isso muito bonito. E aí, tava falando pra ela quanto pra mim é cansativo, às vezes, ser essa pessoa, assim. De quanto pra mim, às vezes, é cansativo esse pensar constantemente, assim. De quanto pra mim é uma luta. E é um caminho muito desautomático não pensar, como eu tenho que me esforçar para não pensar. De quanto, por vezes, eu gostaria de ficar um pouco mais na superfície, de quanto isso, para mim, às vezes, é uma necessidade. Porque também ficar muito na profundidade, muito tempo na profundidade, é cansativo. É extremamente importante, mas cansativo. Assim como ficar só na superfície é importante, mas também cansativo. Mas aí eu tava dizendo isso para ela, assim. E eu tava dizendo, Manda, eu tô muito cansada hoje. Hoje eu acordei cansada de mim. Cansada do meu jeito de pensar, cansada da forma com que eu penso, cansada da forma com que eu sinto. Hoje eu tô cansada. E aí ela me fez um lembrete tão bonito, cara. Ela disse, esse é o avesso. Essa é a parte difícil daquilo que é bom. Essa é a parte difícil daquilo que é bonito. E ela disse, essa é você. Você é essa pessoa. Só que hoje você tá lidando com a parte difícil que é ser você. E eu achei isso tão bonito, porque já falei aqui algumas vezes de um estudo, uma tese, né? De uma linha da psicologia que fala que os nossos defeitos, eles são a ponta oposta das nossas qualidades, né? Então, se você pega uma pessoa perseverante, isso é uma qualidade. Mas o avesso da perseverança é a teimosia, é não saber parar. É insistir em coisas que você deveria desistir, né? Se você pega, por exemplo, uma pessoa que é extremamente racional, é uma pessoa, por exemplo, que tem uma lógica muito afiada, é uma pessoa que tem um distanciamento das situações, mas sem equilíbrio pode virar uma pessoa que racionaliza demais e tudo, e não consegue se abrir para experiências que não sejam explicáveis logicamente, né? Então, foi para mim um lembrete muito bonito, assim, né? De que abrir mão disso, né? Desse pensar demais, também seria abrir mão, esse pensar com o coração demais, também seria abrir mão das várias reflexões e dos vários atravessamentos que passam por mim, que passam pelo meu corpo, justamente por ser essa pessoa que, em alguma medida, pensa com o coração, né? E eu acho muito bonito olhar pra gente mesmo a partir dessa perspectiva, assim, de que aqueles dias em que a gente tá muito cansado da gente, na verdade, é a gente lidando com a ponta oposta daquilo que é muito bom na gente, né? Talvez daquilo que nos levou a ter experiências muito fantásticas. Mas hoje eu vim sem roteiro pra nossa mesa de bar, sem me guiar por nada, só por umas sensações que estão no meu corpo. E vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho pensando nos últimos tempos sobre o desejo de agradar, né, muitas vezes, e sobre a falsa crença de que a gente pode controlar como as pessoas vão pensar sobre a gente, o que as pessoas vão pensar sobre a gente, o que a gente pode controlar, se as pessoas vão decidir ficar ou não na nossa vida. Boa audição. Há uns 3 dias, mais ou menos, eu tava sentada na sala, comprei uma cadeira de sol. Eu postei essa cadeira de sol no meu Instagram, @natiops, porque eu fiquei muito feliz com essa cadeira de sol. Foi uma das melhores compras que eu fiz nos últimos tempos todos, assim. Queria muito começar a tomar mais sol, né? Queria mais também encontrar ilhas de descanso e de respiro no meio do meu dia a dia. E aí eu decidi que podia comprar uma cadeira de sol e que essa cadeira de sol seria esse convite. E ela foi muito mais que isso, assim. Essa cadeira de sol acabou me sendo mesmo um estímulo a pausar, sabe? Às vezes eu sento pra tomar um sol e ler, e aí quando eu vejo eu tô dormindo, e quando eu vejo eu tô ouvindo música, e quando eu vejo, sabe? E esses dias, há 3 dias atrás, a Amanda tava sentada no sofá, ela tava aqui em casa, ela tava sentada no sofá, e eu tava sentada na minha cadeira de sol. Aquelas que gostam muito, né? E aí vai almoçar na cadeira de sol, vai... trabalhar na cadeira de sol. Mas eu tava sentada na cadeira de sol enquanto a Man tava no sofá. Eu tava escrevendo o episódio só para assinantes aqui do Para Dar Minhas Coisas, e a Man tava vendo um vídeo no YouTube de um youtuber que ela gosta muito. E é um youtuber que ela gosta muito e por quem eu não gosto, assim, de quem eu não curto muito, assim. Curto o conteúdo, mas não curto muito o jeito que a pessoa faz conteúdo, normal, né? E a mãe gosta muito dele. E aí a gente tava conversando sobre isso e ela disse: nossa, eu gosto muito desse youtuber, eu gosto muito do jeito que ele fala, eu gosto muito do conteúdo dele. E aí eu disse: é mesmo, eu não curto muito ele. E ela falou: ah, ele tem realmente esses pontos que eu não gosto muito, mas eu gosto muito dele. E aí eu fiquei pensando nisso que a Amanda tinha falado, porque eu fiquei pensando no oposto que é isso, assim, né? Porque a Amanda gostava daquele youtuber com tudo que aquele youtuber é, com tudo que ele se apresenta ali. Então ela não tava dizendo: ah, eu gosto dele de tudo que é ele. Ela tava dizendo: eu gosto dele, tem algumas coisas que eu não gosto, mas no final das contas eu gosto dele. Eu vejo aquilo que ele é, né? Aquilo que ele mostra. Tem algumas coisas que eu concordo, tem algumas coisas que eu discordo, tem algumas coisas que eu me aproximo, tem algumas coisas que eu não me aproximo, mas no final das contas eu gosto dele. E eu fiquei pensando no oposto que é isso, né? Porque fiquei pensando nisso porque essa semana eu tinha lido um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que por várias vezes cruzou meu caminho, e aí teve alguns momentos que eu não tinha muito interesse em ler, e aí em outros momentos eu ouvi alguma coisa dele e achava interessante, e aí hoje, esses dias, eu peguei pra ler. A Amanda tem esse livro e eu peguei pra ler. E tem um conto nesse livro que chama Valise, esse conto, e é um conto que passa por várias coisas, mas em resumo o que eu queria trazer é que a Valise é uma menina. O conto começa com a mãe dela falecendo e o pai se casa de novo anos depois, e a esposa, nova esposa do pai, a companheira nova do pai, tem 3 filhas, e nem a companheira do pai e nem as filhas dela gostam da Valise. E a Valise acha que se ela fizer mais uma coisinha, se ela for muito legal, se ela for muito gentil, se ela for muito agradável, se ela fizer tudo que essas mulheres pedem, essas mulheres vão gostar dela. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né, em contraposição a isso que a mãe falou, porque no final das contas, essas duas situações, elas mostram que a gente não controla o afeto do outro. Que o afeto que a gente recebe ou não recebe parte de uma decisão do outro. A Amanda tava dizendo assim: cara, eu gosto desse youtuber. Ele tem várias coisas que eu não gosto. Tem várias coisas que eu não concordo com ele. Mas eu gosto dele. Independentemente dele servir a todas as minhas expectativas ou não, eu gosto dele. E aí, quando a gente tava falando sobre isso, eu me dei conta disso, né? Eu falei: caramba, nem sempre é, né? Mas parte da gente gostar ou não gostar do outro também parte de uma decisão nossa. Parte da nossa decisão olhar para esse quadro inteiro, né? E ver que ali tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, mas tem alguma coisa ali que me faz gostar desse outro. E eu acho esse exemplo muito bom de pensar para olhar justamente para a história da Valise, né? E para todas as vezes que a gente foi essa Valise, né? Achando que se a gente fizer mais alguma coisa e for muito agradável, for muito gentil, no final das contas essas pessoas vão gostar da gente. E, na verdade, não tem como convencer alguém a gostar de você ou gostar de mim se essa pessoa já decidiu não gostar, se essa pessoa já decidiu não achar que a gente é uma pessoa legal. Independentemente do que eu faça, Quem decide gostar de mim ou não, não sou eu, né? É essa pessoa que vai decidir se gosta de mim ou não. So you came on late just 'cause you wanted to. A história da valise importante e desse diálogo que eu tive com a mãe sobre esse youtuber importante, porque no fim das contas, o que a gente pode nas relações é se mostrar como a gente é, sabendo que não dá pra controlar o afeto do outro, sabendo que talvez você faça mais uma coisa, talvez eu faça mais uma coisa, talvez a gente se esforce um pouco mais, talvez a gente se comprometa a ser mais legal ainda, talvez a gente seja gentil e um bom ouvinte e simpático e se intere sobre os assuntos que aquela pessoa gosta de falar, tente suprir todas as expectativas e ainda assim isso não seja suficiente para a pessoa gostar da gente. E ainda assim, isso não seja suficiente para que a pessoa fique. E ainda assim, isso não seja suficiente para que a pessoa decida ficar na nossa vida ou continuar ao nosso lado ou considerar que a gente é uma pessoa legal para ter amizade ou para ser um amor romântico, porque a gente não controla o afeto do outro. A gente não controla aquilo que o outro vai achar da gente. Isso parte do outro e isso é aquilo que o outro está disposto e dá conta e consegue ver a partir das experiências de vida e culturais do outro, a partir do que o outro, antes de conhecer a gente, entendia por alguém legal ou por alguém chato. Isso tem a ver com o repertório do outro, tem a ver com as limitações e possibilidades do outro, tem a ver com muitas outras coisas que a gente não controla, né? Eu digo assim com uma sincera honestidade, que pra mim foi muito difícil me dar conta uns anos atrás. Eu lembro que eu trabalhava num lugar e eu tinha a sensação de que uma pessoa daquele lugar não gostava de mim, assim, não ia muito com a minha cara, assim. Por várias vezes eu ficava, gente, mas por que que essa pessoa não gosta de mim, cara? Por quê? Assim, eu me esforço tanto pra que ela goste. Eu tento trazer uns assuntos legais, eu tento, né, ser agradável e gentil. Mas por que que essa pessoa não gosta de mim? E aí eu lembro que nessa época, né, há uns anos atrás, eu falei isso na terapeuta, né, na terapia. E a Renata me falou isso, falou assim, Natália, mas não tem como você controlar o afeto do outro. Não tem como você decidir pelo outro que ele goste de você, né? E eu lembro que isso pra mim foi muito importante também, de me dar conta de que algumas pessoas não gostariam de mim, que independentemente do que eu fizesse por elas, e essa decisão não estava na minha mão. E também pensar sobre isso e falar sobre isso também é sempre um convite para mim para pensar por que que às vezes a gente gasta tanta energia e se esforça tanto para pessoas, né, que não gostam da gente, assim, ou que não querem a gente do nosso lado, né, não querem ficar do nosso lado, ou não querem a gente no nosso ciclo. Por que que a gente gasta tanto tempo com isso, né? Esses dias eu tava no Twitter e um rapaz postou lá um negócio engraçado, que era, ele é irmão de um famoso aí, e aí ele postou uma foto sentado numa calçada, e aí um cara respondeu, nossa, você é uma vergonha pra família, o seu irmão famoso é muito mais interessante do que você. E aí o cara, muito sobriamente, respondeu, mas o que você conhece da minha vida pra você dizer isso? E aí o cara que tinha ofendido ele disse, nossa, não acredito que você me respondeu, eu sou seu fã. Então o cara só queria atenção, né? Mas aí o que me chamou a atenção foram os comentários depois disso, que a galera falando, cara, eu não consigo entender por que que pessoas famosas, de modo geral, dão mais atenção pra quem é hater, né? Pra quem tá ali falando mal, do que pra quem elogia você e tem um afeto por você e tem um carinho por você. E acho que isso é um ponto que daria pra ser visto, né, por vários aspectos, mas eu fico pensando nessa perspectiva, assim, né, de que esse exemplo é muito um exemplo do que muitas vezes a gente faz na vida, assim, né, em vez de olhar pras pessoas e pra galera que tá junto com a gente a gente acaba olhando pra fora, né? Pra aquelas pessoas que decidiram não ficar com a gente, né? E lembrando também que nem tudo é sobre a gente, né? Às vezes, uma pessoa que tem, tipo, sei lá, tem questões que antes mesmo da gente aparecer já não permitiriam que a gente fosse uma pessoa gostável por essa pessoa, né? E eu tô falando isso, tô lembrando que, acho que foi em 2020, uma moça me escreveu, que sinto aqui no Parador nas Minhas Coisas também, na nossa mesa de bar, e ela me escreveu dizendo, ela foi se candidatar a um cargo público na cidade dela, não me lembro se era a vereadora, a deputada, não me lembro, mas que ela ia se candidatar. E que aí ela se candidatou e ela recebeu, acho que coisa de 20 votos, assim. E ela ficou muito mal, ela ficou muito chateada por ter recebido só 20 votos. Só que aí, passado um tempo, ela falou assim, cara, eu recebi 20 votos. Então, por que em vez de olhar pra esses 20 votos, pra essas 20 pessoas que confiaram no meu trabalho, eu vou ficar olhando pra aquelas pessoas que não me deram essa confiança, né? Por que que eu vou alimentar muito mais a rejeição do que aquelas pessoas que realmente estiveram do meu lado, assim? Por que que eu vou ficar focada na falta, né? Focada nas pessoas que decidiram não caminhar comigo, do que olhar para as pessoas que realmente estão aqui, que apostaram a confiança em mim, enfim. Eu achei isso muito bonito, assim, né? Porque é uma mudança de olhar mesmo, né? Por que que a gente muitas vezes faz companhia para rejeição, né? Porque muitas vezes a gente escolhe andar do lado, né? Ou escolhe buscar aquelas pessoas que decididamente decidiram não andar com a gente, assim. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, e aí fiquei pensando principalmente que uma coisa muito louca de aceitar e que pra mim é sempre exercício, eu sempre fico me lembrando, é que embora tenham várias coisas, né, questões culturais e questões sociais que vão fazer com que a gente goste ou não goste de alguém, tem um fator aí que não tá no campo do controle, né, que não tá na conta do controle, que a gente não decide, e que eu acho que é esse exemplo que a Amã trouxe, assim, né, na nossa conversa, assim, de tipo, eu olho pra essa pessoa, tem várias coisas que ele faz que não atendem a minha expectativa, que não é exatamente sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto, mas, cara, no final das contas, eu gosto dessa pessoa, eu gosto dele, assim. E é isso, né, ele nem sabe quem é a Amã, não tá fazendo aquele conteúdo exatamente pra agradá-la, mas na verdade dele ali, né, fincado na verdade dele, a Amã consegue se conectar com isso e dizer, cara, tá aí uma pessoa que eu gosto. E é bonito pensar nisso, né? Eu acho que é bonito pensar nisso principalmente para que a gente possa considerar a possibilidade de se retirar, considerar a possibilidade de não fazer o próximo gesto, de não fazer o próximo movimento, de não fazer a próxima tentativa para que essa pessoa, no fim, goste da gente, né? Eu acho que os afetos, eles não podem ir para um lugar de convencimento, em que eu te convenço a ficar, de que eu te convenço a gostar de mim, de que eu te convenço a ficar do meu lado. Acho que tem várias coisas que a gente precisa convencer, né? Quando a gente vai pra uma vaga de trabalho, por exemplo, a gente precisa convencer a outra pessoa a considerar a gente. Quando a gente vai, por exemplo, sei lá, fazer um atendimento no SUS e que a gente acabou de chegar 10 minutos atrasado, a gente precisa convencer o outro a atender a gente, né? Mas eu acho que a questão dos afetos, né? O campo dos afetos, ele não faz sentido receber afeto por convencimento, né? O afeto, ele tem que ser algo que o outro decide permanecer e ficar, né? Eu já contei algumas vezes aqui no Parador Não Mais Coisas, mas eu amo essa história. Eu tinha uns 20 anos, eu acho, 18, 20. Tava fazendo terapia, né? E eu tinha um grupo de amigos muito, muito próximos, assim. E eu tava com a sensação de que a gente tava se afastando. Aquela fase da vida em que tá todo mundo começando a vida adulta ali, a juventude, e interesses diversos e diferentes, e cada um indo pra um lado. E eu tava muito preocupada com esse afastamento, muito num lugar de querer controlar isso, né? De querer que as pessoas realmente ficassem ali. E aí eu lembro que o Carlos, que era meu primeiro terapeuta, falou, Natália, eu tô casado, acho que era 40 anos, eu tô casado há 40, 50 anos, não lembro. Você sabe qual é a garantia que eu tenho de que minha mulher, de que minha esposa, né, de que minha companheira vai ficar comigo? E eu disse não. E aí ele respondeu, se ela ficar. Eu não tenho como controlar. Eu não tenho nada que eu possa fazer que possa convencer ela a ficar se ela decididamente decidir ir embora. Se ela definitivamente decidir ir embora. Eu não tenho nada que eu possa convencer ela de ficar. Então a única garantia que eu tenho que ela vai ficar é se ela ficar. E eu amo essa história, assim. E acho que no fim ela resumiu um pouco essa ideia, né? De que a gente até pode se esforçar para que o outro enxergue, né? Em nós, uma pessoa bacana e tal. Mas decididamente não é a gente que decide isso, né? Isso tá fora do nosso controle. E eu acho que pensar por essa perspectiva dá mais valor e mais beleza também para as relações em que a gente é amado e celebrado e gostado. Porque aí você olha para esse outro ser humano que gosta de você com tudo que você é e você fala assim, cara, esse afeto aí não tá no meu controle. Eu não tô controlando nada. E essa pessoa ainda decidiu ficar. Eu não tô prendendo essa pessoa do meu lado, eu não tô fazendo com que ela fique. Claro, né? Sou uma pessoa bacana, gentil, amorosa e tal. Mas assim, qual é a garantia de que essa pessoa vai ficar? Nenhuma. Não tá no meu controle. E aí eu acho que esse é um bom convite, né? Esse é uma reflexão que eu tô trazendo pro começo desse ano novo, pessoal. Que foi meu aniversário, né? Eu fiz dia 24 de fevereiro. E essa é uma das coisas que eu decidi olhar mais nesse ano, assim. Olhar para as pessoas que realmente estão do meu lado. E que ficam do meu lado há anos, né? Que estão há anos do meu lado. Pessoas com as quais eu divido a vida, mas que eu não controlo nada, né? Eu não tô aqui prendendo ninguém, né? Elas podem ir embora a qualquer momento. Mas dia após dia elas decidem ficar. Esses dias eu fui encontrar umas amigas minhas de infância. E aí a Mar, maravilhosa, falou isso, né? Falou, cara, que bonito que a gente tem a gente, né? E aí eu falei, é lindo demais. E é mais bonito ainda porque você ter um amigo há 6 meses, há 1 ano, há 10 anos, não é garantia de nada. A única coisa que vai determinar se vocês vão chegar na velhice juntos ou se vocês vão passar mais um dia juntos ou se vão passar mais 2 meses juntos é se vocês decidirem ficar. E eu acho que as relações são esse descontrole mais bonito que existe, porque aí a gente se dá conta de novo e mais uma vez, de novo e mais uma vez, e a gente não controla o afeto do outro. Exatamente por não controlar o afeto do outro, é que aquele outro pode decidir ficar, e se ele ficou é porque ele decidiu ficar, e isso é muito bonito, né? É muito bonito, e é muito importante também que a gente saiba e pense e se lembre, né? Que a gente até pode fazer mais um movimento, fazer mais alguma coisa, mas não há como convencer, né? E a gente nem deve convencer, mas não há o que fazer pra reverter uma decisão de alguém que não decidiu ficar. Você pode fazer mais uma ligação, você pode fazer, mandar mais um e-mail, você pode comprar mais uma roupa bonita, você pode dar mais um bombom, você pode escrever mais um, sei lá, mais um post, você pode fazer muitas e muitas coisas, né? Mas isso não tá no campo do seu controle, né? Essa pessoa só vai decidir ficar ou voltar ou te procurar se ela decidir isso. Porque afeto não pode, não deve, não deveria ser contaminado pelo nosso controle, né? As pessoas devem decidir ficar se quiserem ficar. E aí a coisa mais bonita é essa, né? De alguém olhando pra você e dizendo, cara, tem várias expectativas suas, minhas, que você não cumpre. Tem várias coisas que eu gostaria que você fizesse e você não faz. Mas eu gosto de você justamente porque você é você. E porque eu também tenho várias expectativas que eu não cumpro suas. Eu tenho várias diferenças em relação a você. Mas eu também gosto de você com o que você é. Achei essa uma boa reflexão pro um ano novo, pro um novo ciclo. E eu espero que ela faça sentido pra você também, que você consiga olhar para suas relações a partir desse filtro e que os afetos que ficarem na sua vida, sendo muitos ou poucos, e normalmente são poucos, os verdadeiros são poucos, que eles te lembrem disso. Que quem ficou do seu lado não porque você tinha um bom argumento, não porque você foi boa em convencer, mas porque essa pessoa decididamente, conscientemente decidiu ficar. You wanted to. isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e se você acha que o nosso trabalho vale, você dá 5 estrelinhas pra gente. Isso ajuda a nossa classificação aqui no Spotify. Se você quiser também e puder e conseguir compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, a gente vai ficar muito feliz. No Instagram a gente é @paradarnomeascoisas. No Twitter, @paradarnome. E no TikTok a gente é @paradarnomeascoisas também. A gente tá começando bem devagarinho lá. Mas estamos chegando também para compartilhar alguns trechos dos episódios. Muito obrigada por fazer companhia comigo nessa mesa. Para dar nome às coisas, é para mim essa lembrança de que eu não tô aqui controlando seus afetos e de que muito provavelmente, em várias vezes, ao falar de alguns assuntos, eu talvez não tenha cumprido as suas expectativas em relação a esses assuntos, mas eu te vi voltar. E quando eu te vi voltar, isso foi pra mim a lembrança de que afeto bom é aquele em que a gente é visto por inteiro, é aquele que a gente não cumpre todas as expectativas, de que os outros também não cumprem todas as nossas expectativas, até porque ninguém foi feito pra, ninguém nasceu pra cumprir todas as nossas expectativas, mas que é possível conviver em harmonia e afeto nas nossas discordâncias, né? Isso é muito bonito. Claro que, lembrando que a gente também não deve negociar nada que seja inegociável pra gente, né? Tem coisas que a gente sempre tem que ficar atento, assim, pra saber se a gente não tá negociando o inegociável. Mas nessa mesa o afeto é livre e não é controlável, e por isso é tão bonito ver essa mesa enchendo. Obrigada, gente! A gente se encontra na semana que vem. Se você puder, quiser conseguir também, você pode apoiar o Parador das Minhas Coisas lá no Apoia-se. Com R$25 ou R$10, você apoia o nosso trabalho e ganha uma recompensa incrível. Um beijo e até semana que vem.